Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mesa, o podcast sobre miniaturas, board games e afins.
Oi pessoal, aqui quem tá falando é o Estevão e a gente só queria fazer essa entradinha aqui antes da gente continuar com a segunda parte do nosso episódio sobre Warhammer 40.000.
Vocês vão continuar ouvindo sobre 40k, o assunto é vasto, é extenso, mas aguenta firme aí que o episódio tende a ficar mais interessante.
E aí, lembrando que a gente não tem a proposta de ser sério, fazer uma análise aprofundada e pormenorizada sobre o Warhammer 40.000, pessoal. A ideia do programa era realmente papear sobre o universo, que é, acho que pra mim e pro Marcos, o nosso jogo mais querido aí, o nosso wargame preferido.
É um papo de mesa mesmo. Mas se você tiver alguma crítica, se você tiver alguma sugestão, escreve pra gente, papodemesapodcast@gmail.com. Antes da gente ir pro episódio em si, a gente resolveu trazer um convidado especial aqui. O que esse cara veio fazer aqui, Estevão?
Bom, nosso convidado especial, ele já nem é tão especial porque ele tá sempre por aqui com a gente. Mas ele veio hoje para falar de uma coisa muito especial que a gente já comentou aqui no programa, mas ele tá aqui para falar um pouquinho sobre o programa. Silvio, diz aí.
E aí, pessoal, Papo de Mesa, Estevão, Marcão, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aqui. Vim aqui falar um pouco da proposta nova que eu tô desenvolvendo. Ele quer trazer aqui para o Brasil um espaço para comercializar e trazer miniaturas para quem gosta de jogar, colecionar, pintar, enfim, que tem um carinho especial para esse universo nosso de fantasia e ficção. É a Roleplay, a gente está com um site agora no ar, roleplay.com.br, e estamos trazendo algumas coisas já da Reaper, da GW, de coleções de peças que não estão mais no mercado, coisas antigas da Confrontation, e estamos desenvolvendo também uma linha de material exclusivo nosso, feito aqui no Brasil para o público brasileiro.
O Silvio, ele é um amigão nosso, já amigo de anos, né, Silvão?
Faz tempo, é. A gente faz uma cara já que se conhece. Pelo hobby, né?
Alguns de vocês podem saber ou não, mas eles já começaram a fazer coisa, a Roleplay começou a produzir o material próprio, que são as espumas, né, Silvão?
Isso, a gente desenvolveu uma bandeja de espuma com nicho para você guardar as miniaturas, né? São espumas que a gente foi atrás de uma produção local, industrializada, ou seja, o corte e a produção é feita com máquina, não é feita à mão, né? Uma coisa artesanal. É o nosso primeiro projeto e a hora que vocês estiverem escutando isso daí, vocês já devem vão saber de outras coisas também que a gente está trazendo e desenvolvendo, que é uma bolsa.
Ah, eu vou contar, Silvio. Você já contou. Não, então beleza.
Tem mais?
Então você tem que deixar a exclusividade aqui pro papo de mesa, hein, cara?
Não, a notícia vai sair primeiro por aí. Vou esperar sair aí para depois divulgar. Além da espuma, a gente está desenvolvendo uma bolsa para carregar essas espumas, que é uma bolsa a tiracolo, com a lateral, fundo rígida. Ou seja, é uma coisa bem legal para trazer as miniaturas ou para trazer o seu board game. E além da bolsa, a gente está também trazendo um kit que vai ser vendido aqui, que é um kit para você fazer base de miniatura, com grama estática, pedrisco, enfim, todo o material que você costuma
fazer base cênica.
Buscar para colocar para fazer base cênica. A gente desenvolvendo um kit que vai vir com. A gente tá produzindo, é um kit que vem com 3 ou 4 potinhos, que dá para você fazer base para umas 50, 60 peças aí à vontade. Exclusivo, tô anunciando isso exclusivamente aqui com vocês.
Exclusivo, vocês fiquem ligados no Papo de Mesa que a gente lança exclusividade também, hein, galera? Agora, eu fui mais além e tomei a liberdade de falar pro Silvio, perguntar se ele não queria aproveitar, fazer uma parceria com a gente e ajudar a gente a aumentar a nossa visibilidade do podcast. Só pra vocês entenderem, ajuda a gente a ter maior visibilidade porque habilita algumas estatísticas no Facebook, por exemplo, que permite que a gente possa procurar patrocinadores ou permite que a gente possa desenvolver melhor pro podcast poder evoluir. Então, eu fui lá. Eu procurei o Silvão e falei, Silvão, vamos fazer uma parceria aí? Você doa aí uma espuma pra gente sortear pra quando a gente alcançar um número X de likes na nossa página do Facebook.
Mas espera aí, Marcos, não é uma espuma. Do jeito que você fala, parece que o Silvio vai dar um pedaço de espuma.
O Silvio vai dar
uma bandeja da Roleplay, cara. Sem enrolar a língua. Da Roleplay.
Então eu fui falar com ele e perguntei pra ele se ele topava fazer uma parceria com a gente. E a gente resolveu fazer pra poder aumentar a visibilidade nossa e também pra promover o produto dele. Ele ofereceu de doar uma bandeja de espuma com nichos pra você poder acomodar sua miniatura, como ele já explicou, da Roleplay. Produto exclusivo da Roleplay, certo?
Isso aí.
Certo.
Só que, como o Estevão é invejoso do caralho...
Eu não. Você acha que eu vou ficar atrás? Só você que traz as coisas aqui pros nossos ouvintes? Não. Eu também falei com o Silvio e eu consegui um segundo tray da Roleplay.
Que eu a vou gente deixar vai no benefício
para os nossos
ouvintes. Eu vou deixar no benefício da. Estevam, eu vou deixar no benefício da dúvida quem que entrou em contato comigo primeiro, tá? Pra não ter briga.
Beleza, então,
por isso problema. Tá indo.
Não, três, eu tô tranquilo, porque com relação ao Estevam, sou eu que sempre fico por trás.
É? Ui, que delícia. Não, o negócio é isso. É pra não ter intriga, nós vamos sortear dois.
Como é que eles vão ganhar a bandeja exclusiva da Roleplay de espuma com nichos pra acomodar sua miniatura?
Vocês fazendo esse sorteio através do canal de vocês, vocês me passam o nome e endereço e a gente vai fazer um envio gratuito pra qualquer área do Brasil.
Mas, pra concorrer, cada um de vocês aí que tá ouvindo vai ter que ir lá na nossa página www.facebook.com/papodemesapodcast. Você vai lá, curte a página e compartilha um link nosso.
Aí ia vir justamente a pergunta. Eu já dei o like na página de vocês. Então, todo mundo que deu like vai poder concorrer a uma bandeja de espuma com nichos. Todo mundo vai concorrer, mas qual que é o lance? Para você poder concorrer, você vai ter que dar um like na página e também compartilhar no seu perfil do Facebook o Papo de Mesa Podcast. Só para recapitular. São duas etapas. Dá um like na nossa página, facebook.com/papodemesapodcast, e compartilhar no seu perfil o Papo de Mesa. Porque mesmo se você já tiver dado o like da nossa página, você ajuda a divulgar o nosso podcast compartilhando no seu perfil. E se você quiser, conversa com teus amigos. Quanto mais rápido chegar, todo mundo vai ter chance de ganhar. Então, quanto mais rápido chegar, mais rápido a gente vai doar. E vai ser uma tray para as duas trays para o vencedor, ou vão ser dois vencedores?
Cara, acho que pode ser um para cada um, né? Assim a gente premia mais gente.
Beleza. Então, um para cada um. É isso
então
aí.
É isso, pessoal.
Aproveitem a segunda parte do episódio sobre 40K e até a próxima. A gente pode falar desse universo aí, que dá pra ajudar a caracterizar um pouquinho mais, sem a gente entrar em tanto detalhe. A gente já falou um pouquinho das raças.
A gente detonou as raças, né, cara? Vamos falar a verdade. Quem tá ouvindo aí, não leve a gente a sério. Entra no site da GW e dá uma procurada. Que a gente só desancou tudo aqui.
É, porque aqui, ó, o Estevam joga de Eldar, o Tocha jogou bastante tempo com o Tiranids. O AJ e o Silvio são conhecidos pelos armes de Orcs. Então, assim, não leva mesmo a sério, porque a gente todo
você
nós...
de Grey Knight que come criança.
Exatamente, eu jogo de Grey Knights. Enfim, o Paulo, você joga de Grey Knights também, Paulo?
Não, acho que esse deve ser o único codex Power Armor que eu não botei na mesa ainda. Eu uso um chapter de Marine só, trocando de codex dependendo do sabor, né?
Putz, e tem Power Player, hein, Paulo?
Não, nem questão de Power Player.
O cara pintou de roxo pra falar assim, qualquer coisa eu jogo pra qualquer coisa.
E eu tenho alguma coisa de Dark Elder também.
Entendi. Você acha que a gente precisa falar mais, aprofundar mais no fluff?
Acho que a gente até vai voltar a falar do fluff ao longo da conversa. Acho que a gente podia começar a falar do jogo em si, cara. Não, como é que se joga 40K?
Primeira coisa, acho que vale a pena começar. É, o AJ ele não sabe. Acho que o Silvio também não sabe, não.
As últimas vezes que eu joguei, até que fui bem, viu?
Mas isso não significa que você saiba as regras, né, meu?
Não, mas isso é um detalhe, cara. Eu jogo no estilo Orc.
A primeira coisa que chama atenção é que a dimensão, o tamanho das batalhas é maior do que os outros jogos que a gente vê por aí. Acho que o Fantasy e o 40K tem uma dimensão um pouco maior, inclusive na quantidade de miniaturas, na teoria, né? Claro que se a gente for comparar com outro jogo que é o Epic, que seria o mesmo universo numa escala menor, aí a gente vai ter muito mais miniaturas no jogo, mas acho que o 40K é mais mainstream. Então a gente tem dois lados, acho que o mais habitual de se jogar é entre, porque a gente fala de 1.500 a 2.000 pontos, mais ou menos, claro, tem menos, tem mais, etc. E isso engloba, numa média, o quê? 40, 50 miniaturas num exército médio? Sem falar os extremos, né? Sem falar Deathwing, sem falar Imperial Guard. Ou sem falar orcs de, como fala, de grots.
Eu acho que é uma boa dimensão, 40 ou 50 miniaturas, incluindo veículo ou coisa que o valha.
E aí entra tanques, entra infantaria, entra moto, entra jump pack, que também é uma coisa interessante.
Naves, agora.
E agora é o que eu ia falar. Acho que nessa última versão, o grande diferencial é que entrou os flyers, que ele sobe uma dimensão dentro do jogo, que até então era tudo no nível da terra,
no chão.
Nível da mesa, no chão. E agora a gente subiu uma dimensão do jogo que dá uma outra dinâmica, dá uma outra perspectiva, que, na minha opinião, deixa muito mais cinemático e muito mais interessante.
É muito mais próximo de uma guerra real mesmo também, né?
E que a gente pode falar da mecânica? Como é que é a mecânica aí?
Então, peraí, Marcos, só um pouquinho. Antes da gente entrar na mecânica, eu acho que a gente tem que falar rapidinho. De repente a gente tem um ouvinte que não sabe o que é wargame, né? O que é um wargame? O que é um jogo de estratégia? O que eu costumo dizer, às vezes que eu tenho que explicar esse meu hobby para pessoas não iniciadas, eu gosto de dizer que um wargame é um jogo de estratégia simulada, de estratégia militar simulada, com o emprego de miniaturas. O que isso quer dizer? Para quem está ouvindo e de repente já jogou aquele joguinho da Grow chamado War, que você tinha um tabuleiro e que você travava uma guerra imaginária entre países com pecinhas representando as suas tropas, é a mesma coisa que a gente faz no wargame, no jogo de estratégia. A gente joga, a gente simula uma batalha num campo de batalha tridimensional, usando miniaturas como tropas.
Mas daí, cara, se quiser saber o que é wargame, volta lá no episódio 1, que a gente já falou mais sobre isso, né, cara?
Também, mas de repente o cara pegou por aí.
Então para agora, vai lá no nosso site, ou no Facebook, ou no nosso blog, que é o papodemesapodcast.wordpress.com, e você vai encontrar lá o primeiro episódio, ouve os dois, aí você vai ouvir o que é um pouquinho... A gente fala exatamente isso que o Estevão estava explicando, o que é eu, Monte e Estevão, né, que começa no primeiro aí, o que é wargame, etc, etc. Mas pulando isso, Estevão, o que mais quer falar?
Ah, então, beleza, vamos falar do 40K. O que eu gosto do 40K é justamente o fato dele permitir esses combates de ficção científica, como você está falando, com tanque, miniatura e tudo mais. E ele é um jogo que tem um estilo de jogo
capa,
chamado...
Capa, espada, magia também, ao mesmo tempo.
Tem, né? Tudo.
Porque tem os caras lá tudo. Que, pô, é, exatamente, cara com armadura cibernética, empunhando uma espada mágica e arrebenta a blindagem de um tanque. Isso é muito legal.
E conjurando demônios, né?
E conjurando demônios. Nada.
Ou como o Silvio falou, temos orcs com clavas, machados, fazendo o mesmo estrago no tanque.
Ou a gente tem cavalaria no futuro.
Sem morrer metralhada, né?
Inclusive algumas delas com cavalos que usam máscaras de gás.
É, mas isso tinha na Segunda Guerra também.
Agora, sem sacanagem, uma das coisas que eu adoro no 40K, e acho que eu vi um pouquinho disso naquele filme Equilibrium, com o próprio Sean Bean e o...
Ah, cara, mas você gosta de falar desse filme ruim, né, cara?
Eu adoro esse filme, cara.
Esse filme, cara.
Mas, enfim, não, o que eu acho... Peraí, deixa eu só falar. Peraí,
mais tempo, cala a boca.
Eu acho... Eu acho maneiro é que o cara integra, eles integram uma arte marcial, que seria um combate corpo a corpo, usando espada, né, primeiro, e arma de fogo, cara. Eu acho isso muito foda, meu. Eu acho muito maneiro a combinação de arma de fogo e espada ao mesmo tempo, sabe? Eu acho isso demais, meu. Isso, pra mim, é um plus a mais no jogo em si.
É o Gank Attack, eles chamam, né?
Exato. É, o Gank Attack é só arma, mas...
O cara dá um tiro em curva...
Não, esse é outro.
Que tá também falando. É maneiro esse filme, hein? Esse é o
Wanted. Esse vai lá, esse é melhor, The Wanted, é baseado num quadrinho.
Porra, Estevão, sério? Não, deixa assim.
Ué, cara, o ouvinte não tem obrigação de saber, Monte.
Daqui a pouco o Estevão vai falar que...
Não, é porra, tu acha que é melhor que o outro, mas tudo bem, é
daqui
isso.
Daqui a pouco o Estevão vai falar que o Cavaleiro Zodíaco é ruim.
Mas não é?
Mas sabe que tu perdeu, assim, ó, tu perdeu vários ouvintes no primeiro podcast por causa disso.
Ah, mas não me interessa, cara, aí é ruim mesmo, inclusive eu tava vendo um canal hoje, acho que é, vou até procurar aqui, eu não lembro se chama Rebosteio, os caras do Nerdcast que tava indicando,
E, cara, vocês que gostam de Cavaleiro de Zodíaco tem que assistir, cara. Só tá confirmando a minha tese que esses Cavaleiros do Zodíaco é uma bicharada latente. Vou catar aqui.
Ah, mas é claro que é. Eu também detesto Cavaleiros do Zodíaco.
Olha aí, ó, viu?
Andrômeda!
Cara, acho que eu nunca vi esse negócio na minha vida.
Não perdeu nada.
Então tá, voltando ao universo 40K. A gente falou da construção de exército. A gente começou a falar sobre Wargame.
Não, a gente ainda não falou disso. A gente falou de Wargame, então eu ia falar do estilo do jogo. O jogo é o que os gringos lá fora chamam de I Go e You Go, né? Que são turnos alternados.
O que quer dizer turnos alternados?
Quer dizer que eu vou jogar, vou movimentar todas as minhas tropas, vou fazer as ações dela, vou atirar, o que quer que seja. E depois disso, você vai ter um turno pra fazer isso também.
Que é uma mecânica de jogo já relativamente antiga, né? Os wargames mais modernos têm questão de turno por ativação. Cada um move uma unidade, passa pro outro. Vê se você mover todas as suas miniaturas, todas as outras, né? Esse que é um problema ainda do 40K, né? Como ele é um jogo muito antigo, um dos primeiros nesse campo, né? Ele ainda sofre de manter a retroatividade das regras.
Não sei se chega a ser um problema, sabe, Jota? Eu curto o estilo de jogo, mas eu sei que tem gente que critica, que prefere, por exemplo, jogos mais recentes, que tem turnos reativos, como você está dizendo. E aí uma coisa que o Marcos já falou aí é isso, que o jogo ele é disputado com exércitos. A gente vai fazer uma lista para cada um desses exércitos e a lista é baseada em pontos.
Cada miniatura nesse jogo tem atributos, então tem força, tem iniciativa, habilidade de tiro, habilidade de combate corpo a corpo, quantos wounds, tem cada miniatura tem essas características. E aí existe uma regra em volta que ajuda a definir o combate ou o desenvolvimento do jogo, correto?
Isso aí, dependendo de quão boas essas miniaturas são em jogo, elas vão ter um custo em pontos refletindo essas suas habilidades. E é esses custos que a gente vai computar no momento de estar fazendo a lista para jogar.
Que mais que
exatamente. Por exemplo, você pode ter um goblinzinho que é fraquinho, não serve para nada e atira mal. Custa 2 pontos. Você tem um Space Marine com armadura poderosa, que atira bem, luta bem, é forte, custa 30. Quantos goblinzinhos você pode botar na mesa contra, para cada um Space Marine, que custa 30, você bota 15 goblinzinhos. E o quanto aquilo faz diferença pela lei dos números, né? Porque é um jogo que a componente aleatória é jogada através de dados, que é outra parte muito legal do jogo, você joga muitos dados.
Só fazendo um parêntese nisso, isso é uma crítica que muita gente tem quanto ao sistema, que a curva de probabilidade é muito curta, né? A gente joga com D6. Então, a variação de probabilidade é muito pouca dentro de um D6.
Já que o Tocha tá tocando nisso, o Tocha manja, eu vou pedir pro Tocha falar então. Porque é o que o Tocha tá falando, um dos pontos que a galera levanta contra o jogo, ou usa isso a favor no jogo, é o chamado Math Hammer, a matemática do 40K. Explica um pouquinho isso pra gente, Tocha. Como é que essa probabilidade influencia o jogo? Como é que o jogador pode usar a probabilidade a seu favor? E como isso pode ser um fator negativo? Eu lembro que o cara aí de São Paulo, meu Deus, o Itiro, parou de jogar 40K por causa disso, não foi?
Não, é justamente ele que é uma das pessoas que mais critica isso e sempre falou sobre isso. Basicamente, você faz toda a sua rolada em um D6. Então, por exemplo, miniaturas que têm mais facilidade precisa tirar 2 ou mais num D6. E que tem mais dificuldade precisa tirar 6 num D6. Vai, você tem uma miniatura tem que tirar 5 possibilidades, a outra só tira 1. Possibilidade no D6. Se você junta muita galerinha ruim, não importa o quão ruim ela vai ser, ela sempre vai ter uma chance de acertar. E se você pega o cara muito bom, não importa o quão bom ele vai ser, ele sempre tem uma chance de errar. Mas quanto a essa chance? É 1 em 6. Então é muito grande essa margem de... Na verdade, é muito curta essa margem de erro, né? Se você usasse, por exemplo, 2 dados pra jogar, você tem uma curva de probabilidade melhor. Então o que muita gente faz? Você pode pegar, por exemplo, um bando de grote que atira mal, custa 2 pontos cada, mas não tem jeito, você enfia 300 deles na mesa, eles vão fuzilar tudo que tem na frente, porque é muito...
Que é o que que alguns criticam, né, que não faz diferença. Você fazer um exército
pensando na estratégia ou não, porque o fator sorte vai influenciar muito no jogo, é isso?
O Ichiro, né, como já foi citado, ele até falava disso. Imagina você ter um Space Marine, né, soldado super treinado, que ele vai chegar numa praia de nudistas, né, e vai metralhar os nudistas. Um em cada 6 pessoas vai sobreviver, no mínimo. Assim, que é ridículo, né, você pensar numa coisa em escala real.
Que é uma coisa que a gente comentou num dos episódios, né, que, por exemplo, pelo menos os meus Marines não refletem muito bem em jogo o que eles são na ficção.
É. Então, claro, eu entendo pela mecânica do jogo que tem isso, mas eu acho ela meio truncada por conta disso, né? É muito fácil dar esses erros. E acontece, às vezes, aqueles absurdos, né, de irrealidade no jogo.
Que acaba sendo legal, né, Tocha?
É engraçado, mas o
jogo não é real.
Não, de forma alguma.
A gente estava ferrado. Eu acho isso legal, é o suspension of disbelief. Eu concordo, Math Hammer... É um aspecto do jogo, mas eu acho que esses desvios são interessantes. Eu já vi coisa do tipo de, porra, um goblinzinho tomar 50 tiros e sobreviver.
Pois é, eu também acho isso legal e assim...
O Luke Skywalker, sozinho, com uma navezinha, destruiu a Estrela da Morte. Ora bolas, porque ele tava acostumado a soltar bomba em buraco de rato. Então...
Ele tava jogando 40k de certo, né? Mas, o que eu ia falar é isso. Eu não sei até que ponto esse Math Hammer, ele vai influenciar o jogo ou não. Porque eu pelo menos, não levo esse tipo de coisa em conta, né? Essas probabilidades e tal. Eu sou um cara que sempre foi muito ruim de matemática. Então, eu nem sei fazer conta de probabilidade, nem nada disso. Por isso que eu tô pedindo pro Tocha explicar... Porque ele entende. E eu tento fazer as minhas listas baseadas no fluxo.
Eu não falei que ele era uma besta?
Eu sou, cara. Nesse sentido, eu sou.
Mas aí tá o ponto. Se tu pegar um jogador que ele vai criar uma lista baseada no que vai ser mais efetivo... Muito provavelmente ele vai ser eficiente, mas vai ter horas que não vai ser. Porque é o azar do jogo.
Se tiver minha mão no jogo,
então,
né, cara?
Pois é. Dependendo do quão competitivo tu for, tu vai te frustrar com isso.
Pois é, mas então a gente pode dizer que o Math Hammer só afeta o jogador que é muito competitivo? Um cara que não tá nem aí como eu, que joga mais for fun, que joga pela história da batalha, o Math Hammer não influencia?
Na verdade, eu acho que não é só nesse caso. Eu acho que pessoas que já tem um background de outros sistemas de outros jogos, pode achar o 40K limitado em termos de mecânica de jogo. Que parte das críticas que eu já ouvi é justamente sobre isso, né? Ele é muito legal, tem o fluff, tem uma quantidade de regras, as miniaturas são legais, mas em termos de mecânica, ele podia ser mais bem resolvido. 1, 2, 3, 4!
Eu acho complicada que é essa questão do quando você tem um set de regras básicos, que é o livro, e você tem aquele monte de códex que eu acho que nunca teve uma edição que teve todos os códex atualizados para aquela edição, né? Sempre vai aparecendo alguma coisa nova e tal. E você vê o reflexo dos torneios lá fora, né? De listas que são montadas e que são forçadas, né? Vamos dizer assim. E... Não tem aquele espaço grande para estratégia, né? Você tem a lista, joga com aquilo e acabou, né?
Para quem não sabe, acho que pro ouvinte que não tá familiarizado, o jogo tem diversas dimensões. E tem a dimensão do jogo competitivo, que existem grandes torneios de 40K, e isso é bem difundido, eu acho, pelo mundo inteiro. Apesar de muita gente falar, Warhammer não é um jogo voltado para competição como o War Machine, né?
Inclusive, eu falei isso no nosso primeiro episódio, cara. O Warhammer não é um jogo... para ser jogado competitivo, se o teu foco é competitividade em pé de igualdade.
Ainda assim, existe bastante torneio e o pessoal acaba desenvolvendo listas de exércitos que são voltadas para esses torneios. Então elas exploram alguma linha, alguma vulnerabilidade, não sei nem se é uma vulnerabilidade, mas elas jogam dentro das regras de certa forma que favorece ou fortalece muito o jogo.
É, eles jogam muito, mas com esse lance da probabilidade. Eu já vi gente explicando, no nosso fórum mesmo, no Warhammer Brasil, eu já vi gente explicando a efetividade de uma unidade, falando que uma unidade é mais efetiva em jogo do que outra, explicando em números que uma unidade teria mais probabilidade de acertar e de matar o oponente do que a outra. Né?
Eu acho então, que fui eu que assim, expliquei isso, Estevão.
Eu não lembro quem foi, mas o que eu penso é o seguinte, será então que essas listas não estão sendo feitas pensando muito mais no Math Hammer, na probabilidade, do que na própria estratégia? E aí eu fico me perguntando, às vezes, se o 40K tem mesmo esse componente estratégico ou não.
Eles têm o componente estratégico, tem muitos armes que competem em pé de igualdade, mas vez ou outra sai aquele livro que ele é ou meio ruinzinho ou muito efetivo, né? Que a gente viu aí, quinta edição, dominada por Imperial Guard, aí começou a ter competição Space Wolves, pau a pau. Aí veio Grey Knights, quebrou todo mundo. E daí veio o Necron e destruiu tudo.
Isso é a postura da GW, na verdade. Eles sempre lançam um códex novo um pouco mais forte pra você comprar bonequinho, né? Pra o cara ficar, nossa, preciso ter esse arme que tá mais poderoso.
Pois
eles
focam nesse
pessoal competitivo, né?
Esse era um ponto que eu queria abordar com vocês, que lá fora eles chamam de Codex Creep. O que é o Codex Creep? É isso que o Tocha tá falando. Existe mesmo, então, na opinião de vocês, essa tendência da GW de a cada codex lançar um codex um pouquinho melhor do que o anterior, de sorte que para você estar na crista da onda, você tem que estar sempre com o último codex, se você quer
jogar competitivamente?
Completamente.
É um negócio, né?
Sim e não. Eu não tenho visto isso muito na sexta.
Tem alguns armas que não recebem esse tratamento. Vocês estavam falando até do próprio Dark Elder, ali atrás. Modelos belíssimos, regras divertidas de se jogar. Mas lá fora, pro mundo competitivo, por mais que seja um arma que você consegue realmente estragar o plano do seu oponente, pelo Math Hammer, ele tem uma série de vulnerabilidades que o pessoal lá fora acaba não considerando exatamente um arma competitivo. E tem, mas realmente na sexta edição, acho que só tal que tá mais ou menos considerado como Codex Creep.
Mas assim, uma coisa, pelo menos pra mim, eu tive a oportunidade de ir em dois torneios do Clube Gaúcho de Wargames, né? O clube lá do Monte. No primeiro torneio eu fui com o meu Codex Elder, que tava desatualizado já à época, e fiquei bem colocado, ganhei partidas e tal. E na segunda oportunidade que eu fui num torneio deles, eu fui com arma de Black Templars, que é um codex mega desatualizado, e também fiquei bem colocado, então não sei até que ponto...
É porque a gente é muito ruim, né?
Isso é pra falar que você passou o carro nos gaúchos, cara? Que falta de vergonha, né?
Não tô falando minha colocação, tô falando que eu fiquei bem colocado. Agora, o que eu tô dizendo é, eu consegui jogar bem competitivamente com codex já desatualizados.
Mas como eu te disse, mas daí é como eu falei, Estevão, daí depende do meio onde tu joga. Eu posso falar por aqui que não é um meio extremamente competitivo. O pessoal monta a lista e vai jogar com aquilo que ele acha legal.
Não, a gente tem a tendência de, como a maioria daqui é modelista, né? De eu quero botar essa miniatura no exército porque ela é bonita. Não, sim, foda-se o que ela faz. Ela é bonita.
Acho que a maioria de nós faz isso, né?
É, então.
Daí como eu ia dizer, depende em qual ambiente tu vai jogar. Lá fora teria sido varrido.
Cara, eu tive a oportunidade de jogar em alguns campeonatos fora. E acho que o pior ambiente que eu já joguei. Eu não joguei 40K na Adepticon. Olha lá, eu falando da Adepticon de novo.
Demorou.
Tem um.
Eu não joguei 40K competitivo na Adepticon. Eu joguei os Combat Patrol, que é uma pegada diferente. Mas eu joguei na França. Tinha uma época que eu tava jogando lá perto de onde eu morava, na Suíça. 2 horas de lá tinha um campeonato relativamente grande da França, que era o fim de semana, né? 2 dias. Juntava 200 pessoas pra jogar 40K. Cara, e era o inferno, malandro. O negócio era, assim, era feio, sabe? O sujeito... pra vocês terem uma ideia, até hoje eu sou muito ruim de jogo, né? Eu já falei isso várias vezes. Mas eu cheguei chegou a ter situação do cara me garfar utilizando o meu desconhecimento em cima da regra. Porque o meu Mephiston, que na época eu tava jogando com Blood Angels, tomou um instant death de um Tyranid que até hoje ninguém conseguiu explicar como é que funcionou, sabe? Mas assim, realmente o pessoal monta listas extremamente competitivas. Leafblower come solto nesses lugares. E dependendo de qual for a sua dinâmica do hobby, não é divertido, não é legal, é um negócio extremamente frustrante, o sujeito não respeita e acontece assim. Agora é o que a gente já falou aqui, aí vai depende de quais são as suas prioridades no hobby, né?
Esse negócio de diversão, não é divertido você jogar com alguém que você não tem nem a chance de competir. Mas às vezes, quando você está operando um arm que é, por assim dizer, quebrado, às vezes você mesmo não se diverte. O Marlon, que teve aqui no episódio anterior, ele comprou um exército Necron inteiro. A gente passou umas 2 semanas discutindo lista, ele foi lá, encomendou tudo, pintou o arm maravilhoso, sabe como é que é o trabalho dele, né? Jogou 3 partidas, ele quis abrir mão, porque ele não tava se divertindo. E é um arm excelente.
Ah, mas depende da postura de cada um, né? Eu vejo, por exemplo, o AJ, ele se diverte horrores perdendo. A gente jogando em torneio...
Afinal de contas, eu perco sempre. Se não me divertisse, eu não ia jogar nunca.
Mas aí que tá, é a postura. A parte legal de você estar com amigos jogando, né? Diferente de estar competindo.
Com certeza. Eu sou epítome de tô ali pra jogar. Ganhar, se acontecer, então, valeu.
Eu faço o mesmo exemplo aqui, ó. A gente pega o fã, o Estevão conhece, que é uma pessoa que tem uma sorte absurda nos dados, e não é assim.
Sempre
ele
tem
Ele pode jogar com o dado de quem for, assim, ó. Pode emprestar o dado que for. Ele tem uma sorte absurda.
Né, Tocha?
Ele jogava,
eu tô parando um pouco disso.
Ele jogava de orc, cara, e chegava um nível assim, ó. Ah, o Funk vai jogar. Ah, não, então não vou jogar. Ele começou a se sentir incomodado porque ele viu que ninguém queria jogar.
Pois é, mas aí é porque isso. Não... Ele percebeu que ninguém queria jogar com ele. Começa
ele foi
a ser
lá
chato.
E mudou, né? Sim, mas ele foi lá e mudou. Porque,
mas é, mas é uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui, a partida tem que ser divertido de parte a parte, pros dois que estão jogando, né? Eu não sei fazer lista, eu admito isso, eu gosto de jogar com as peças que eu acho bonitas, mas eu tive uma oportunidade visitando a galera de Curitiba, eu tive na sede do Tropas Polares, a época era na casa do Otto, e o Otto fez pra mim uma lista pra eu jogar, que era uma lista dessas power play, assim, de Grey Knights. Era uma lista que explorava o fato dos autocannons Grey Knights terem força 8, explorava os vários Razorbacks com laço, e eu tava jogando contra o Adriano, que topou jogar comigo justamente pra me mostrar como essa lista era poderosa. E, cara, realmente era impressionante, porque o Adriano, vindo com aquela horda de orcs pra cima, ele não conseguiu chegar porque eu neutralizava as unidades dele muito rápido com aquela quantidade de tiros. Mas no final eu falei, putz, eu entendo a lista, vi como ela funciona, achei, né, interessante o conceito, mas eu não sei se eu jogaria com isso, porque eu não vi tanta graça, cara, né? Ela meio que vai sozinha, eu mesmo, sem nunca jogar com ela, conseguir fazer ela ser efetiva, pô.
Aquela lista que a gente chama de point and click, né?
É bem isso, bem point and click.
Ou aquelas listas com... O que é que os caras põem hoje? 9 Storm Ravens, né?
É, tem dessa lista disso, que o Gabriel acho que tava falando disso aí no programa. Né? A própria Leaf Blower, o Hugo, um amigo nosso aqui de Cuiabá, ele inclusive é lá de Portugal, veio pra cá, mudou pra cá tem pouco tempo, e ele veio com uma lista de G, o arm dele bem legal, todo pintado, caprichado. Mas é uma lista, salvo engano, não é uma Leaf Blower, mas é uma variante, né? Tem lá as Valkyries e tal. É uma lista extremamente difícil de jogar contra.
Ah. O que é uma lista Leaf Blower?
Cara, é uma lista infernal. Ela tem Hydra...
É uma lista que explode folhinhas.
É, porque é como se a ideia que eles falam é que tem aqueles negócios de assoprar folhas.
É uma lista da Guarda Imperial.
É, uma lista da Guarda Imperial que é só tanque, é todo mundo dentro de Quimera, e aí eles têm o reforço bem grande com Medusa, eles usam aquele foguetão também, que eu esqueci o nome.
Deathstrike.
Inicialmente, até sair uma correção do Codex, eles usavam 10 Psykers dentro de uma quimera que era outra coisa muito roubada e era muito, o volume de tiro era tão grande que nego não conseguia jogar, cara.
Ele simplesmente soprava pra fora da mesa, assim.
O Hugo, então a lista do Hugo, depois que o Marx falou, a lista do Hugo é uma leaf blower, porque é bem desse jeito que você descreveu, Marx. É todo mundo embarcado nas quimeras, tem uma unidade com os 10 Psykers dentro, que tá dentro da quimera e fica jogando bombas em cima, sabe? Bombas psíquicas. As Valquírias voando por cima, tocando terror. E
esqueci das Valquírias com os veteranos dentro.
Com veteranos dentro, e é isso. Você não consegue neutralizar as ameaças. É muito tanque pra você abrir, né?
Mas aí a gente tem essas listas padrões, e tem muita gente que faz isso, né? Que vai na internet, pesquisa as listas ganhadoras, acha uma lista, compra as miniaturas, faz aquela lista igual. Legal, ele vai funcionar por algumas partidas, sai o codex novo, o cara tem que jogar aquilo lá tudo fora.
Ah, cara, mas acho que até hoje o Leaf Blower dá trabalho.
Não, o Leaf Blower, até hoje, cara. É uma lista que surgiu na quinta edição e funciona até hoje. Eu já joguei com o Hugo na sexta edição e me ferrou, cara.
Mas isso é porque é ruim.
Opa. Isso porque tu é ruim mesmo.
Ah, eu sou ruim mesmo, mas eu acho que mesmo o Walter lá em Cuiabá, que é o jogador mais estratégico lá que a gente tem, não sei se ele ganhou do Hugo, não, cara. Can't buy me love.
O que mais que a gente vai falar aqui sobre 40k? O universo tão grande aí, falando sobre Codex Creep. Próximas coisas que a gente tem na lista aqui é a lenda StarCraft versus Warhammer 40k, ou 40,000.
Essa daí eu comentei mais cedo no e-mail com vocês, e aí o Paulo perguntou. Porque assim, tem uma lenda aí que a galera fala que o Warhammer teria copiado StarCraft. Falou do Zerg, falou dos Protoss e tal. Mas, na verdade, a lenda diz que a Blizzard que copiou o 40K. Você sabe a lenda, Monte? Conta aí. Você conhece essa lenda ou não?
Uma versão que eu já ouvi, eu posso e devo estar equivocado, mas uma versão que eu já ouvi é que antes da Blizzard ser uma empresa de videogames de porte significativo, a GW tinha encomendado um jogo para 40K com essa empresa. Eles fizeram o briefing do jogo, desenvolveram o jogo por bastante tempo, e aí parece que chegou um determinado momento X lá, eles entraram em desacordo, e aí a Blizzard seguiu em frente com a publicação do jogo, mudou algumas coisas para não infringir propriedade intelectual. Mas assim, a base do jogo é sim Warhammer 40.000, os Zergs são tiranides, os
humanos são os Space Marines.
Exatamente. E parece que
os Protoss são os tal.
Vocês querem saber de uma curiosidade?
Os Protoss são Zelda, que eles são psíquicos e tal. Fala, Silvio.
Tem uma curiosidade. Quando eu trabalhei, ainda trabalho com videogame, eu tive uma época um contato com o pessoal da Blizzard, né? Quando eles estavam para vir aqui pro Brasil, em algumas conversas e tal. E uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe, que o Andy Chambers, que foi autor na Games Workshop, trabalhou, ou está trabalhando ainda, não sei se ele já saiu ou não, mas ele teve um trabalho dentro da Blizzard como Creative Director, né?
Olha aí.
O Andy Chambers, que foi um dos pilares fundadores da Game Workshop na questão de fluff, da ficção. Tal. Então, quer dizer, se é verdade ou não essa mistura dos dois universos, né? Não tem essas teorias todas, mas é fato que ele trabalhou para as duas, né?
Uma coisa que é engraçada aí que você falou, me arrependo amargamente, mas eu comprei vários livros de Warcraft e Starcraft, porque, bom, eu gostava, né? Como eu disse, são livros ruins. Quase todos que eu li de Starcraft e Warcraft são livros péssimos. Enquanto que os da Black Library são de medianos para bons. O único livro bom que eu gostei de StarCraft foi escrito pelo Graham McNeil, que é um autor da Black Library.
Que é um autor foda da Black Library, né?
Eu não acho ele um dos fodas, eu acho ele um dos médios.
Cara, eu também não.
Foda é Dan Abnett, o resto...
Eu acho o Graham McNeil muito bom, cara.
Não, mas o Graham é bom sim, eu gosto dele também.
Esse paralelo entre eu e o Paulo a gente já estabeleceu, a gente concorda que os melhores é o Abnett e o Dembski Bowden.
Voltar um pouquinho esse assunto aí do suposto plágio, eu tava dando uma lida aí, achei um artigo na Kotaku, ao que parece num dos making of StarCraft, Warcraft, alguém comenta que a ideia original de fazer o Warcraft 1 lá em 94 era fazer um jogo de Warhammer Fantasy. Tanto que você pode ver, orcs e humanos, né? Ah, beleza, orc e humano vai ter em qualquer cenário de fantasia. Aí você pega o Warcraft 2, que acho que bastante gente jogou. Lá pra segunda missão dos humanos, você pega um High Elven Archer. É a primeira menção de elfo no jogo e ele já é alto. Me explica essa. Onde tem os pois outros elfos? Só foi aparecer outra raça de elfos no universo Warcraft no Warcraft 3. Foi muitos anos depois. Enquanto que no Warhammer Fantasy, você tinha lá os seus Wood Elves, seus High Elves e os Dark Elves.
Como é que era? Ready to go. Não, não era isso?
Não tinha o anão que fazia um girocóptero? Falava, vai, quero ir aí, baixinho. Então, acho o Warcraft é a cara do Warhammer e o... Eu também acho, o StarCraft do 40K.
O StarCraft, cidade. ele eu acho que a coisa que mais parece mesmo seria o Zerg, Tiranid, que é aquilo que a gente já falou, né? Volta lá pro Alien, volta pros Arcnídeos do Tropas Estelares, né?
Mas é isso que o Marcos estava falando, sabe, Paulo? O que aconteceu? A Blizzard fez todo o processo de desenvolvimento. E a gente que tá acompanhando a Games Workshop sabe, há algum tempo... Sabe que ela é a rainha de dar para trás em vários negócios que ela faz. Um exemplo desse foi o MMO, que tava para rolar. Os caras estavam desenvolvendo o MMO de 40K há um bom tempo, e aí de repente foi cancelado, e agora já tá na mão de outra pessoa.
Mas esse último cancelamento não é culpa da GW, não, cara. Tava na mão da THQ.
Que foi vendida, né?
Ela faliu, né? Ela faliu. Ela faliu e os pedaços foram leiloados. Foi uma pena, porque a Relic, que era a subdivisão da THQ, que estava cuidando da franquia 40K, cara, tratou a franquia do jeito mais respeitoso possível. Eu não teria começado a me interessar pelo fluff de 40K se não fosse Dawn of War 1.
Isso, não, os jogos foram muito bons, mas o que eu ia falar é isso: a Blizzard estava com o jogo pronto e deu qualquer desacerto entre eles, e aí a Blizzard ia pegar um jogo desse e jogar fora as horas de desenvolvimento.
Outro artigo que eu tava vendo aí dizia exatamente isso, que, beleza, eles lançaram o Warcraft Orcs and Humans como propriedade intelectual própria e fizeram o Craft 2 também, e daí eles pensaram, vamos fazer um de ficção científica. E fizeram o StarCraft, a versão alpha. Cara, você ainda acha hoje as screenshots, ele é muito, muito copiado do Warcraft 2, sabe? Porque você pega o StarCraft 1 e o Warcraft 2, eles são jogos completamente diferentes. Mas o alpha do StarCraft era idêntico ao Warcraft 2. E foi isso que, em teoria, eles apresentaram pra GW, e a GW negou na hora. Tem alguns artigos por aí que dizem isso. Eu não posso confirmar a veracidade, né? Mas...
Nenhuma das duas empresas veio a público confirmar ou não essa lenda, né? Mas é algo recorrente aí que sim, que a GW tinha pedido o jogo, a Blizzard não quis jogar fora aquele trabalhão todo e trocou os skins.
Mas sabe o que me chama muita atenção? É que a GW, sendo a empresa que é, tendo o histórico que ela tem de processar todo mundo...
Naquela época ela não processava, não, cara. Esse lance de processo e da GW ter ficado chata com a propriedade intelectual é algo que começou a acontecer depois que ela abriu o capital. Depois que ela passou a ter CEO, depois que ela passou a ter acionistas, que ela passou a ser muito mais aguerrida na defesa da propriedade intelectual dela. Antes a coisa era mais tranquila. Não acontecia tanto, não. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found. Que mais? Vamos se aprofundar no fluff. Então, acho que a gente tá fazendo um.
A gente tá beating around the bushes aqui, mas a gente quer
A gente quer falar de fluff, né, cara?
A gente quer voltar a falar de fluff, não é não?
A gente quer falar do fluff e acho que até dá pra gente abordar através dos exércitos que existem, né?
Vamos começar pelos os mais famosos, obviamente, os Dark
Acho que cada
Dark
um
Elders.
Podia falar do seu exército, cara. Dark Elder é mega famoso, né?
O que claro. São masoquistas?
Silvão, você quer começar, Silvão?
Pode ser, você quer que eu fale do meu super exército? Cara, os Orcs são acho que a raça mais avançada, né, do universo. Eles têm...
Só que não, né?
Na visão dele, sim, né? Na visão do Zelda também, né? Você tem aquele comentário do Zelda que eles acham que os orcs atingiram o ápice da,
do São do o pináculo da evolução.
Exatamente, AJ, você pode me ajudar aqui também, que você também joga de orc, então vamos falar junto, né? Acho divertido, ele tem uma coisa engraçada do Fluffy, que ele mistura muito essa questão do orc ser essa raça basicamente de fantasia medieval, né? Conhecida como fantasia medieval, colocada de uma maneira muito bacana nesse universo de ficção. Você tem diversas tribos, vamos dizer assim, né? Diversas vertentes dessa raça. Então você tem os Goths, você tem os... AJ, qual que é mais? Tem os Evil Sons, você tem...
Speed Freaks.
Speed Freaks, né? Que é um clã, né? Dos caras que...
Bad Bones.
Que gostam de velocidade. Bikes. Enfim, você tem todos esses... Que, na verdade, é só uma mudança mais estética, porque eu não consigo ainda ver muita diferença na mesa de jogo, né?
Eu acho que o mais legal dos orcs é aquela parte que aparece no livro deles... Né, que fala que os orcs, eles não têm angústia, eles não têm inveja, eles não têm nada. Eles não são uma raça que se expande porque eles querem conquistar riqueza e crescer. Eles expandem por tão somente porque eles são uma raça criada para lutar. E eles gostam de lutar, e aquilo é uma diversão, e eles só querem se divertir. Pena que os outros morrem enquanto eles se divertem, mas acontece.
É, e tem aquele outro ditado, né, que eles nunca perdem, né?
Como é
se
que
eles
é?
Morrem, eles morreram.
É.
Se eles não morreram, eles podem voltar depois. Então, tipo, é sensacional.
Se nós morremos, nós morremos. Se nós empatamos, nós podemos voltar depois. Se nós ganhamos, a gente ganhou.
A gente foge pra voltar pra brigar e tal, enfim. Eu acho que é divertido, eu acho que é o que dá mais brecha pra você tirar sarro e pra você se divertir na mesa de jogo, né, então...
Mas ele era um arme que antes ele era um arme pouco sério. Ele era meio que o alívio cômico.
Era um alívio cômico. Você tinha.
Mas acho que ainda é hoje, até hoje.
Ainda é, definitivamente.
De alívio cômico.
É, eu ia falar, acho que é o exército mais divertido de se jogar, né?
Jogar contra, cara, é divertidíssimo.
Uma das coisas que eu acho maneiro, que acho que não tem mais, era aquela regra dos jump packs, né? Que tinha. Eu não sei se tem mais. Isso não tem mais, né?
Não tem mais. Eu tenho guardado aqui a White Dwarf, que eles têm essas regras aí.
Essa regra é muito boa, cara.
Mas eles têm várias regras bizarras hoje em dia. Tem aquela arma que teleporta.
Aquela que joga grotes dentro da armadura dos outros, né? Uma coisa assim.
Isso.
Tem. Mas, pô, pra você ter uma ideia, antigamente eles tinham um veículo que ele criava um campo de força no veículo inimigo. Então, o veículo inimigo, quando fosse atirar, atirasse nele mesmo, entendeu?
Olha só.
Como você falou, era uma coisa que acho que eram uns veículos... Tinha muito isso no Epic, não chegou a ter esse veículo construído para a versão do 40K, né, a versão de 28mm, mas você tinha no Epic, você tinha esses tanques que eles criavam essas abóbadas de energia em volta, por exemplo, de um Land Raider ou de um Lehman Russ. Então, quando o Lehman Russ fosse dar um tiro, ricocheteava e acertava no próprio Lehman Russ.
Legal.
É, mas não vamos longe, a Forge World tem aquele modelo que é um... Que ele lança, né, pra cima o tanque, é o Lift...
É o Lift Dropper.
É o nome?
Lift Dropper, exatamente.
Ele pega, simplesmente cria um campo no veículo, toca ele pra cima e...
Não, e outra coisa legal, hoje tem lá os orcs especialistas em explosivos, né, e um dos explosivos que eles têm é um Squig, que é tipo um cachorro orc, cheio de dinamite em volta. E você faz um ataque com esse Squig, só que existe uma chance lá... do Squig, em vez de ir pro veículo inimigo, ir pro seu veículo. Isso aconteceu numa partida outro dia, foi muito divertido, Léo.
E falando em Squig, você tem aquela magia, né, dos Warp Heads, né, dos orcs que tem esse poder psíquico e consegue canalizar sem morrer, que é, na regra do jogo, você transformar um herói, um personagem do exército inimigo, num Squig, né?
Ali. Inclusive, tem um personagem... de um exército aí, que ele tem uma cara de Squig, certo, AJ?
É verdade. É isso que o Max tá falando. O meu exército orc, quando eu fiz, praticamente quando eu fiz cada um deles e pintei, é quase cada um deles tem uma história. É esse que o Max tá falando, foi um dos meus personagens, é o Squig Face, que ele tava, teoricamente, de acordo com a história dele, ele tava fazendo um campeonato, é um esporte dos orcs, que é o Squig Eating Contest. Você pega um Squig, que é conhecido como Squig Morde Cara, e o Orc pendura o Squig Morde Cara em cima da cara dele. E aí ele vê quem morde primeiro, se o Orc consegue morder a cara do Squig primeiro, se o Squig morde a cara do Orc primeiro. Nesse caso, ele perdeu, e perdeu a cara. E aí o médico transplantou a cara do Squig pra cara dele. Então ele é um orc com cabeça de Squig. Eu gostei muito dele. Ele segura uma âncora gigante. Hey, who let that rot in here? This next one is about something we all need. More. Vocês já falaram do fluff, eu queria ver se vocês falam também um pouco de como é que os orcs se comportam na mesa de jogo, como é que é jogar com eles.
Eu acho que o orc é o exército onde você tem mais brecha no erro e no resultado do dado, né? Você pode errar mais, porque é muita coisa acontecendo na mesa, e se você fizer uma jogada que não deu muito certo, você tem tanto dado para jogar que aí acaba se consertando, eu acho. Eu acho que é um dos exércitos... Hoje em dia nem tanto, mas eu acho que era um dos que mais se jogava dado, né? Porque você tinha muito rate de fogo, né? Muito rate of fire, muito tiro.
Mas eles atiravam mal.
Sempre atiram mal, né? Mas é por isso que eu tô falando, você tem essa flutuação, né? Ele é bem... Ele perdoa o jogador que joga mal dado, né? Diferente, por exemplo, de um exército mais enxuto, se você errou os três dados que você jogou, já era, né? Então você tem muita miniatura na mesa, muita peça... Joga muito dado, é um arma de horda, né? Então eu acho que ele é divertido nesse sentido. Então, eu acho que é um dos diferenciais, né? Você ter muita peça, você ter muito tiro. A gente às vezes acaba fazendo essa bobagem, mas é aquele exército que você tem que botar na mesa e correr pra frente e partir pro abraço, né? Porque não faz sentido você querer ser.
Como os orcs fariam, eles não têm medo de nada.
Você não precisa ter uma estratégia muito cerebral, muito bem definida, né?
Mas e desvantagens? Vocês estão falando as coisas legais. Beleza, eu já vi isso, eu tenho jogado bastante contra a Orc. Mas e aí, ao mesmo tempo que vocês falam que eles têm um volume muito grande de fogo e tal, vocês não acham que, de repente, o fato deles serem muito ruins de tiro é ruim pro Armin?
Eu acho um pouco ruim, porque tem algumas coisas que não faz muito sentido pra mim no fluff, né? Mas isso acho que é uma outra história, ficar essa choradeira de regra. Mas eu acho que no Orc você tem essa desvantagem, que você tem uma dificuldade muito grande em acertar as coisas. Você tem a vantagem de, no corpo a corpo, no combate corpo a corpo, você ter uma vantagem na luta, né? Por ele ser uma criatura mais forte, enfim. Então, pra quem tá jogando, pode ser um pouco frustrante, porque é um exército que você não pode ir com aquela mentalidade do tipo, vou ser extremamente competitivo e vou ganhar.
Você não pode ter dó de perder miniatura, né?
E não pode ter dó de perder miniatura. Então, já aconteceu de eu colocar 30 grotes na mesa, jogar um dado, recolher 30 grotes e botar de novo na caixa. Porque não tinha como, né? Ah, jogou uma granada, joga, morreu. Quanto? Todos? Ok, volta pra mesa. Então, nesse sentido, é um pouco...
Um jogador de orc, ele tem que ter uma boa desenvoltura na questão de logística das miniaturas, né? Porque haja caixa, haja mala, haja...
Exatamente, um bom jogador de orcs, ele move suas miniaturas na mesa com uma pá de lixo, entendeu?
Eu faço pilates hoje porque tanto que eu carreguei mochila de orc nas costas, cara, pô.
Na época que era tudo chumbo ainda, né?
Na época que era... Nossa, Deus me livre, cara. Mas eu acho que, assim, acho que a desvantagem do Orc é, assim, ele tem... eu acho que, comparado com os outros exércitos, ele tem pouca vantagem tática. E aí você tem que aprender a lidar com isso e usar essas desvantagens como vantagem. Então, eu não posso colocar outro tipo de tropa, então eu vou colocar 100 boys na mesa, 30 em grupos de 30, né? E aí, problema do cara do outro lado com seus 10 marines, né?
E literalmente ferrou, cara. Eu tenho jogado muito contra o Marcelo lá em Cuiabá, que tá jogando com orcs. E é isso, cara. A gente começa só a frio quando você vê aquela onda verde vindo pra cima.
Mas eu acho gostoso. Eu me divirto. Hoje, porque eu não falei no começo do podcast, eu tô pensando já num segundo exército, finalmente, de adeptos mecânicos pra poder... arrumar essa questão de ter um segundo arm, de ter uma coisa diferente, pintar outra coisa que não seja verde. Então, do meu lado é isso daí. A Jota, você quer falar mais alguma coisa?
Não, basicamente acho que você falou dos orcs foi bem completo também. Concordo com você, acho um arm, acima de tudo, divertidíssimo. Miniaturas são engraçadas, como falou, Suspension of Disbelief é o único arm. Por mais brutais que os orcs sejam, eu considero a única raça que é boazinha no jogo. Boazinha no sentido que ela não é má. Ela não tá lá pra matar os outros por nenhuma razão tão
que não seja quanto... matar os outros, né, Jota?
É, se, pra se divertir. Então, cara,
veja isso, de, por isso outro eu lado, acho
muito legal.
O Orc tá dando a possibilidade do outro se divertir também.
É, exatamente. O problema é que o que, que ele pode fazer se os outros são tão fraquinhos? Né? Isso é uma coisa interessante dos orcs também, né? A genética, o orc, como o pessoal falou nisso do podcast, eles são meio fungoides. Então o orc, ele se regenera. Então é normal pro orc. Ele perdeu o braço, ele bota o braço de novo e grampeia.
Não, mas não, né? Tem o lance dos orcs terem sido criados, salvo engano, pelos Old Ones como uma tropa de elite? Não tem um lance assim?
Aí a gente vai entrar no fluff pesado lá do 40K... Da história dos Necrons.
Mas, AJ, tem alguma coisa no fluff do Orc que eu nunca vejo replicado na regra, que é justamente isso, cara. Essa capacidade. Se você tá falando de uma raça que foi criada pra guerra, que ela foi desenvolvida pra isso, que ela sempre guerreia, que ela regenera, que ela é um fungo, eu acho que isso aí não é refletido nos dados. Eu acho dos grandes defeitos desse exército é isso. Ele tem um fluff divertido.
Eu vejo isso como aquele ponto, é o mesmo lado dos Space Marines, que são extremamente de elite, e isso não é refletido no jogo. Se você for refletir no jogo tudo aquilo que a gente lê nos livros, né, de ficção, que são, como o pessoal falou, muito bons, vai ser bem difícil equilibrar o jogo, né? O Orc, os caras são de elite, poderosíssimos, regeneram e brigam em hordas de milhões. Os Space Marines são de elite. Pô, você imagina o quão elite o cara tem que ser. Aí você pega um exército de Imperial Guard, que são humanos normais, com tanques, eles não têm chance contra nenhum dos dois. Que é o que acontece nos livros, né? Vídeo, aquele livro clássico do 40K que se chama 11 Minutos. Mas...
Esse livro é muito bom, é 15 minutos.
É, 15 eu minutos.
Esse eu não li ainda, esse eu tô pra ler, eu ouvi
dizer. É muito bom.
O Imperial Guard se resume a uma pessoa só pra mim e acabou, cara. Carfas Kane e pra mim
resume. Nós, Império!
É aquele cara sensacional, cara. Pra mim é o melhor livro da Black Library, são os livros do Sam Mitchell que retrata essa coisa. Mas voltando no exército dos orcs, eu acho que assim, todos os exércitos, os Space Marines, Tirani, todos eles conseguem passar pra regra muito mais do fluff do que os orcs. Eu acho que os orcs sempre foram meio que assim, tipo, é o Corinthians, entendeu? Tipo, fica aí, acabou, vai. Sabe? Eles podiam ser mais, eu acho.
Mas e aí? Mas então, é o seguinte, verdade,
concordo.
Pra arrematar, falar de orcs, acho que vocês podiam falar, então, pra quem que vocês recomendam jogar de orc? Que tipo de jogador tem que jogar com os orcs?
Pra mim, jogador que seja, sei lá, não é nem não competitivo, não é questão de competitividade, é o jogador que quer estar lá para dar uma boa risada e se divertir. Com o arma de orc, certamente você vai atingir isso, você vai rir muito.
Eu acho que o jogador de orc é aquele cara que olha pro horizonte e não vê limites, é aquele cara que olha pros dados e não vê compaixão. Aquele cara que olha pra aquela mala gigantesca de miniatura e fala assim: puta, cara, vou ter que pegar metrô, ônibus, carregando 30 quilos de plástico pintado nas costas, que não pode arranhar, não pode descolar, não pode fazer nada. E o jogador que, mais macho de 40K.
Exatamente. E tem, cara, basicamente você vai jogar com uns hooligans verdes, que uma das regras, por exemplo, aquela regra do caminhão. Eu acho interessantíssimo, acho muito engraçado. Então a regra do caminhão é que você pode dar um cavalinho de pau no caminhão, que, pô, pode acontecer de todos os carinhas seus que estão dentro do caminhão morrerem atropelados, né, na capotagem, podem sair voando, o caminhão pode bater no outro tanque e explodir, é muito divertido.
Mas isso é quando ele explode, né? Quando ele explode, ele chama uma tabela especial. Mas, ó,
pensa assim,
exatamente.
É um exército onde o vermelho faz correr mais rápido, onde o azul dá sorte.
Isso. Onde os Strikers têm uma grande chance de ter a cabeça explodida.
É. Onde o dente é a moeda corrente. Eles usam dente pra isso daí. E tem essa coisa da tecnologia orc, né? Tem nos livros da Backlab, quando você lê alguma coisa ou outra, eles sempre comentam isso. Eles não entendem como funciona a tecnologia orc. E a tecnologia orc, pra alguns, ela funciona porque o orc acredita que funciona. Isso. Então, quer dizer, o caminhão não tem breque, porque eles acham que não precisa ter breque. A espada deles, né, não é vibroblade, não é chainsaw, nada. É uma chapa de metal enferrujada que eles abrem na lateral de um tanque, que eles, enfim, abrem um caminho na base da porrada. Então, é assim, você tem que você quer se divertir, você não quer ganhar, você não quer ser o primeiro colocado e tudo mais, é um exército que você se diverte para pintar, porque ele te dá muita liberdade na pintura, ele te dá muita liberdade na hora de montar o exército, e na hora de você jogar, você não precisa estar preocupado com nada, entendeu? Acho que resume isso aí.
E tem que gostar de gritar o WAG.
Sim, claro.
Ô Jota, foi você que me falou de uma história de um grupo de Space Wolves que estava infiltrado dentro de um...
Foi.
Dos orcs, e aí eles, a hora que estão pilotando um caminhão, eles começam a entender o porquê que os orcs curtem aquilo.
É, exatamente. Os Space Wolves que vão correndo no Jeep, né, o cara percebe, caramba, mas peraí, tá faltando alguma coisa, não tem freio, só tem acelerador no Jeep. Aí o cara dirigindo, é por isso que eu agora começo a entender por que que eles gostam.
É o Ragnar disso. Até, é o Ragnar.
É, exatamente. Eu acho que eu li essa
história também. O detalhe é que esses Space Marines também são... Se os Space Marines são os guerreiros, monges guerreiros geneticamente modificados do Imperador, se tem algum que é perto dos Orcs, são esses, são Vikings, né?
Vikings lobisomens.
Vikings lobisomens from hell. Então é bem divertido também.
Legal.
É, tem uma outra história também do Orc que bate no Necron com a própria perna, né?
É, exatamente. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Qual outro arma que a gente vai falar agora?
Fala aí, Paulo. Fala dos seus Dark Elder.
Bom, se for falar sobre Dark Elder, não tem como falar de Dark Elder sem falar sobre Eldar como um todo, né? Que é aquela coisa, depois de guerras no passado longínquo, o Império Eldar tinha dominado toda a galáxia e eles tinham a tecnologia suprema. Todo mundo podia passar o dia inteiro assistindo filme no Netflix, comendo pipoca, que tinha robozinho pra limpar a privada e coisas do gênero. E isso levou o Império Eldar a entrar em decadência. O problema é que a raça Eldar tem um poder psíquico latente muito forte, e como a gente comentou anteriormente, isso causa um reflexo mais forte no Orc.
Então, na verdade, Paulo, você tá sendo conservador aí, dizendo que eles ficavam assistindo
falar,
Netflix, não, eu mas é como mentira.
Como
eles
começou.
Ficavam, era de fodelança, cara.
Pô, cara, mas aí você tava
assistindo no pornô 5 mil anos. Véio.
Era pornotube que eles estavam assistindo.
É, que nada, cara, é forte ambos, pior ainda. De qualquer forma, começou a ter essa orgia em nível galáctico, né? E isso começou a dar a nascimento a uma entidade dentro do Orc. Atualmente você tem 4 deuses do caos, antigamente você tinha 3, certo? Que era Khorne, deus do sangue, Zint, o deus da mudança, e Nurgle, o pai da praga. Começou a nascer aí Slaanesh, que é o príncipe do excesso. Alguns Eldars começaram a notar que a raça estava entrando em decadência e começaram a se afastar do próprio império. Nisso você vê o nascimento dos Exodai, que são os elfos que resolveram... Elfos, os Eldar, que resolveram meio que voltar a ter uma vida natural nos mundos mais afastados da galáxia. E você tem os Craft World Eldar, que vivem em mundos artificiais, que são naves do tamanho de luas, que optaram por se comportar mais como monges, né, e adotar determinados caminhos para manter suas almas puras. No caso dos Eldar que continuaram com as práticas de devassidão, eles foram quase que totalmente engolidos no nascimento de Slaanesh, que criou um rombo no tecido da realidade, que hoje em dia é conhecido como Olho do Terror, que é o refúgio das Legiões do Caos. Slaanesh nasceu e devorou o que era o Império Eldar. Há uma malha que fica entre a realidade e o Warp, chamada Webway, que é o método de viagem dos Eldar. E eles tinham cidades dentro da Webway. Então, o que seriam os Dark Eldar são aqueles Eldar que se ocultaram na Webway e mantiveram seus reinos lá dentro. Como eles ainda conseguiam manipular a Webway, criar novos caminhos e novos portais, eles se centralizaram na cidade sombria chamada Qomorrah. Qualquer semelhança com Sodom e Gomorra não é coincidência. A GW adora fazer esse tipo de referência o tempo todo. Qomorrah é o centro dos Dark Eldar, que são aquela raça de Eldar que continua vivendo pelo próprio prazer. Acontece que eles ainda têm a alma presa a Slaanesh. Então, à medida que o tempo vai passando, a alma deles vai sendo drenada. E eles precisam encher ela de novo. Eu vi essa analogia uma vez e achei ótima. É como se fosse um balde d'água que tem um furo no fundo e que está sempre pingando. Eles têm sempre que encher de água de volta. E a forma que eles encontraram para se manter vivos e imortais é através de absorver o sofrimento de outro. Então, você tem uma raça de Eldar, com o que seria a tecnologia suprema do império deles, fazendo ataques, relâmpago nos planetas de qualquer outra raça, inclusive de outros Elders, para capturar escravos, para torturar ou para jogar no, em arena gladiatorial meramente para se divertir.
Porque assim, uma coisa que você está falando, né, Paulo, eu acho que o que aconteceu com esses caras, com os Dark Elder, é isso, eles viveram uma vida plena e cheia de excesso. Exatamente. Por muito tempo. Então as coisas para eles pararam de ter graça, a verdade é essa, eles estão entediados. E uma forma que eles encontraram de se manter interessados, né? Porque uma coisa que acontece com eles, que você falou, é com o nascimento de Slaanesh, ele passou a devorar a alma de todo Eldar que morria. Os Eldar que sobreviveram, mas que não são os Dark Eldar, eles criaram um lance de ter umas gemas. Por isso que toda a miniatura dos Eldar tem umas pedrinhas, que são umas pedras, são chamadas de pedras de espírito, né? Em inglês, Spirit Stones. Que aí quando o cara morre, a essência dele fica contida nessa pedra. E os Dark Elder não têm isso. Então eles vão morrer. E como eles estão já nessa vida sem motivos, sem tesão de viver, sem ter por que viver, eles vão meio que se esvaindo. E vão morrer e vão ser devorados por Slaanesh. Então para atrasar isso, para manter o interesse, para fazer isso que você está falando de encher o balde d'água deles de novo, eles passaram a ser masoquistas, né? Sadomasoquistas. Eles gostam de infligir dores e sofrer também, que é um jeito de se manter interessado.
E até mesmo os Dark Elder, eles são efetivamente imortais, mas até mesmo os mais antigos deles, especialmente os mais nobres, não importa que ato de crueldade ou de sensualidade que ele cometa, ele mesmo começa a envelhecer porque já não tem mais graça para ele. Ele já viu aquilo mais de mil vezes e não interessa.
Sensualidade não, né, Paulo? Senão daqui a pouco ele põe a roupa de Clóvis Bornai mesmo e vai sensualizar pra ver se fica interessante.
Tá bom, cara, você quer que eu
mas fale tem o caso, com ele já deve ter feito isso, tá entendendo? Eles já fizeram de tudo, inclusive isso, Estevão, então não tem muito.
Pois é, não tem mais novidade pra esses caras, né? A parada que eu gosto muito deles é isso, que todo o visual das peças dos Dark Elder, né, principalmente, tem muito esse lance das lâminas, né? É um visual bem, se a gente for pensar, bem sadomaso. Os caras só
strap-on,
faltam usar...
né?
É, só falta usar strap-on e gag ball, pô.
E como é que é? Pro cara jogar com Dark Elder, qual é a dinâmica? É um arma meio de elite, né? São poucas miniaturas também. Eles são mais...
Extremamente, extremamente de elite. Os gringos lá fora chamam ele de canhão de vidro, né? Glass Cannon.
É um arma mais frágil, né?
Ele depende muito da rapidez.
Ele pode causar um impacto muito grande no oponente, mas em contrapartida, se ele tomar porrada primeiro, ele se desfaz. Você tem que cuidar muito de distância e manobrar suas unidades, porque muitos exércitos do jogo toca todo mundo pra frente e atira ou vai pra porrada, né? Dark Elder não, você tem que sempre ficar fazendo aquele jogo de distância pra você destruir as coisas do inimigo, mas você se manter longe da retribuição.
É um arme que, se a gente for comparar com outros armes aí, os próprios orcs que os caras acabaram de falar, é um arme que é mais difícil pro cara que tá começando, né? Porque ele tem essa certa finesse que é exigida do jogador em saber respeitar as distâncias, como o Paulo tá colocando. E é um arme que é isso. Tem toughness baixo, não tem armadura alta.
Os veículos são frágeis. Mas é interessante também, eles estavam falando que orc não reflete muito bem o fluff. Dark Elder reflete muito bem. Eles, inclusive, têm uma regra chamada Power from Pain, né? Poder através da dor, que quanto mais eles massacram o exército do oponente, mais poderosas as unidades vão ficando. Por exemplo, à medida que você vai eliminando a infantaria inimiga, né? Aquela unidade, ela para de sentir dor, né? Tem aquela regra do Feel No Pain. Em seguida, ela ganha Furious Charge, ela fica mais alucinada pra sair na porrada. E por último, ela tá tão... Assim, é como se fosse uma droga pra eles, né? Eles são tão altos nessa droga da dor alheia que eles perdem completamente o medo.
Tum, tum. When I find myself in times of trouble, Mother Zhenya comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. And when a broken hearted people, living kings, the world agree, there we deal an answer, let it be. For souls that may be parted, there is still a chance that they will.